DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira. Em Angola, a sociedade civil acusou o governo do presidente João Lourenço de ter apresentado em Genebra um relatório sobre os direitos humanos contrário à realidade do país.
Continuamos a assistir zungueira a serem perseguidas pela polícia. Polícia a matar cidadão em plena luz do dia. Prisões arbitrárias. Pessoas a comerem nos contentores de lixo.
Em Moçambique, a escritora Paulina Chiziane conta em exclusiva à DW como ficou transtornada com os protestos pós-eleitorais no país.
E foram momentos de terror. E então, às vezes, dava para eu perguntar, se é que esta juventude quer mesmo mudanças, será que as mudanças têm que agredir a liberdade dos outros?
Neste jornal analisamos ainda o cenário imprevisível na República Democrática do Congo e no futebol, logo à noite, joga-se e decide-se tudo na Liga dos Campeões. O calendário marca o dia 29 de janeiro, consigo deste lado António Deus e começa agora o seu Jornal da Manhã. A sociedade civil angolana acusa o governo do presidente João Lourenço de ter apresentado em Genebra um relatório sobre os direitos humanos contrário à realidade no país. O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Márcio Lopes, afirmou que em Angola não há prisões arbitrárias de manifestantes. Vários ativistas angolanos ouvidos pela DW dizem que não é bem assim. A reportagem com o correspondente da DW em Luanda, Borralho Ndomba.
Angola é um dos 14 estados que estão a ser avaliados pelo Grupo de Trabalho da Revisão Periódica Universal do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas. E na semana passada, o ministro Márcio Lopes falou em Genebra durante a 4ª Revisão Periódica. Ao apresentar o relatório sobre a situação no país, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos assegurou que nenhum angolano é preso de forma arbitrária por protestar. A liberdade de expressão é um direito consagrado na Constituição.
Nenhum cidadão é punido, detido, preso, julgado, condenado por livremente manifestar-se. As pessoas que são detidas são aquelas que no exercício do direito de manifestação violam regras públicas de violação de direitos de terceiros, praticando atos de vandalismo e atacando outras pessoas.
Essas declarações foram feitas 3 semanas depois do Estado colocar em liberdade, através de indulto presidencial, 4 ativistas presos por ultraje e injúria ao Presidente da República durante uma manifestação em Luanda em 2023. Um desses ativistas é Hermenegildo André, conhecido como Gelo das Ruas, que se diz indignado com as palavras do ministro em Genebra.
Também existem 2 ministérios, né? Um que é conhecido por nós, que é tipo o Ministério da Injustiça e de Direitos Humanos, e outra que opera no exterior, que é o Ministério da Justiça e de Direitos Humanos, que apresenta um quadro tipo que pertencemos ao país do primeiro mundo.
Contrariando as palavras do ministro, o ativista diz que na prática não são permitidos protestos em Angola contra o governo, apesar da Constituição prever o direito à liberdade de manifestação. Gelo das Ruas diz que todos os protestos antigovernamentais são reprimidos logo no momento da concentração dos manifestantes. Em geral, há pouco respeito por uma série de direitos humanos, comenta o ativista.
Continuamos a assistir zungueira a serem perseguidas pela polícia. Polícia a matar cidadão em plena luz do dia. Prisões arbitrárias. Pessoas a comerem nos contentores de lixo. Falta de água.
Pedro Gonga, outro defensor dos direitos humanos no país, lembra que as denúncias de abusos são públicas. Muitas delas aparecem resumidas nos relatórios periódicos das organizações como a Amnistia Internacional ou a Human Rights Watch.
O caso mais recente que contraria claramente essas alegações do ministro é a prisão, não é, dos 4 jovens ativistas que foram considerados presos políticos e recentemente libertados pelo indulto presidencial, que estiveram encarcerados por um período de 1 ano e aproximadamente 5 meses, por simplesmente, não é, terem participado de uma manifestação pacífica.
Pedro Gonga lamenta que os responsáveis pelas violações dos direitos dos cidadãos não sejam punidos. Para o ativista, as declarações do governo em Genebra sinalizam uma resistência em melhorar a situação dos direitos humanos no país.
Para que Angola avance ou progrida em matérias de direitos humanos, é imprescindível que as autoridades reconheçam os problemas, abracem o espaço para o diálogo com a sociedade civil.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E é com este tema que abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos se então concorda com o ministro angolano ou com a sociedade civil angolana no que toca à liberdade e questões do mesmo. E o Ahil escreve-nos que é relatório falso e eles não têm vergonha. Já o João Valentim escreve-nos que o governo tem que falar assim para salvaguardar os seus interesses. E o Fed Thomas escreve que se trata de uma tonelada de incompetência. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Ainda vai tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook TW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a missão de observação eleitoral da União Europeia disse ontem que vai anunciar o relatório final das eleições de 9 de outubro. Este anúncio será feito num momento de crise política sem precedentes e quando no país se questiona o silêncio dos 27 em relação às gritantes violações dos direitos humanos por parte das autoridades. Vamos agora em direto para Maputo, ao contacto da enviada especial da DW África à capital moçambicana. Bom dia, Nadi Sufo. Expectativas para este anúncio em Moçambique?
Bom dia. Por certo, os moçambicanos estão curiosos em relação ao que a Missão de Observação Eleitoral da União Europeia vai dizer em breve. Em comunicado, a missão informa que regressa a Moçambique para apresentar o seu relatório final e recomendações para futuros processos eleitorais. Alguns setores aqui já olham com desconfiança para a comunidade internacional por supostamente reconhecer a Frelimo como vencedor das eleições, apesar das crescentes evidências de fraude. Também há correntes que acham que a União Europeia está mais preocupada em garantir os seus interesses em Moçambique e, por isso, prefere assobiar para o lado diante de irregularidades. Por exemplo, atualmente está a ser duramente criticada por, supostamente, nada a ter feito para pôr fim às violações dos direitos humanos durante os protestos pós-eleitorais que fizeram centenas de mortos e feridos. Um pronunciamento que possa ser interpretado como favorável ao partido que governa Moçambique há quase 50 anos pode fazer diminuir a simpatia dos descontentes do regime.
Obrigado, Nádia, e continuação de bom trabalho. E Venâncio Mondlane manifestou-se uma vez mais aberto ao diálogo com o chefe de Estado moçambicano, Daniel Chapo, para pôr fim à crise pós-eleitoral no país, dizendo que até agora não foi contactado. O presidente moçambicano está em diálogo com os partidos políticos para discutir reformas estatais, incluindo a alteração da lei eleitoral e da Constituição da República. Mondlane reafirmou ontem também que boa parte das reformas em causa fazem parte de ideias que ele tem veiculado há anos, e, consequentemente, contribuir para esse diálogo não seria um problema. E o presidente angolano, João Lourenço, abordou a instabilidade e insegurança em África com os seus homólogos da Mauritânia e da Guiné Equatorial, anunciou a presidência em Luanda, com o seu homólogo mauritiano, Mohamed Ould Ghazouani, a quem sucederá a partir de fevereiro na presidência rotativa da União Africana. O tema da conversa telefónica foi a questão da instabilidade e segurança em África, lê-se no comunicado. E a Guiné-Bissau desafiou o Mali, o Níger e o Burkina Faso a permanecerem na CDAO com uma nova identidade, à semelhança do que já acontece com outras organizações africanas. Os três países constituíram a Aliança de Estados do Sahel depois de terem anunciado há um ano a ruptura com a CDAO e a saída deste espaço, que será oficializada na quarta-feira.
DW África, Deutsche Welle.
Em entrevista exclusiva à DW África, Paulina Chiziane conta como ficou transtornada com os protestos pós-eleitorais em Moçambique. A escritora diz que todos no país foram afetados e a própria não foi exceção. À DW, Paulina Chiziane diz que os protestos lhe bateram à porta e revela o que respondeu.
Foi muito recentemente que eu produzi um vídeo muito interessante que se chama Liranço. E esse vídeo fala um pouco da nossa pobreza, um pouco do nosso ser. Como quem diz, por que somos tão pobres? O que é que falta neste país, na África inteira, para sermos um pouco felizes? Então fiz esse trabalho e lancei, foi mesmo na semana das escaramuças, e agora deixem-me descansar um pouco, porque aquilo foi transtornante e não conseguia pensar em nada, não conseguia fazer nada.
Ficou afetada então por estas manifestações violentas?
Todos nós ficamos. Não há nenhum cidadão que não tenha ficado. Mesmo aqueles que não viram as coisas ao vivo. Só para dizer uma coisa. Eu sou uma pessoa muito assediada por várias coisas. Ora políticos, ora parlamentares, ora religiosos, que acham que eu devo fazer parte de alguma coisa. Mas eu quero a minha liberdade. E durante aqueles dias, o movimento dos grevistas, acho que são as lideranças, tentaram contactar-me para ver se eu fazia parte do movimento, se apoiava, se dava uma entrevista a favor. Aquelas coisas que eles gostam, a nova geração gosta de fazer. Eu simplesmente disse, deixe-me ser artista. E foi a minha última palavra. 2 horas depois, já tinha barricadas, mesmo na porta da minha casa. Não conseguia nem sequer sair de casa para comprar pão. E houve aqui tanta confusão, jovens a morrer, gás lacrimogêneo, mas passou. E foram momentos de terror. E então, às vezes dava para eu perguntar, mas se é que esta juventude quer mesmo mudanças, será que as mudanças têm que agredir a liberdade dos outros? Essa é uma pergunta que eu faço com toda a sinceridade.
Moçambique vive tempos muito difíceis, muito sensíveis. O que a Paulina, como moçambicana, sonha para o seu país?
Aquilo que todo africano sonha. A liberdade, a paz e a dignidade do seu povo. Eu digo isso porque a história de Moçambique não começa hoje. Começa há séculos. E nesses tempos difíceis da colonização e da escravatura, houve coragem suficiente para sonhar com a liberdade que temos hoje. Uma liberdade que temos e deitamos fora. Porque de vez em quando esquecemos-nos do sacrifício que foi a construção desta nação. E deixa-me também dizer que as sociedades modernas, ou esta geração, para ser o que é, vem de uma árvore e vem de uma raiz. Então, o que que a árvore fez, ou a raiz fez, para que a sua fruta fosse saudável? Portanto, não seria justo condenar a geração nova. Como é que nós, os mais velhos, educamos o nosso povo para os valores da liberdade, da humanidade, da integridade e do respeito? Como é que nós fizemos? Onde é que nós cometemos o erro?
Ouvimos a escritora moçambicana Paulina Xiziane numa entrevista exclusiva à enviada especial da DW Maputo, Nádia Isufo. A República Democrática do Congo volta a ser o centro das atenções, com o aumento da violência a fazer temer a instabilidade num dos campos de batalha mais turbulentos de África. Na última segunda-feira, o grupo rebelde M23 tomou o controle de Goma, a maior cidade do leste da RDC, uma fonte de vida económica e uma potência administrativa que alberga mais de 1 milhão de pessoas. A DW explora agora as complexidades do conflito, o papel controverso do Ruanda e o potencial para impactos regionais mais alargados. No centro da atual crise está o ressurgimento do grupo rebelde M23, uma milícia composta principalmente por combatentes de etnia Tutsi. O grupo, que tinha sido derrotado em 2013, reapareceu no final de 2021, alegando proteger a população Tutsi no leste do Congo da discriminação e da violência. No entanto, Kinshasa, a capital da RDC, acusa o grupo de ser um representante de forças extremas que exploram os ricos recursos minerais da RDC nas zonas fronteiriças com o Ruanda e o Uganda, uma alegação firmemente rejeitada pelo analista da diplomacia da África Oriental, Jean-Baptiste Gazominari. O M23 tem causas legítimas que o levaram a lutar. Faz parte do seu país, é o seu direito de lutar e capturar qualquer área dentro do país. Nunca foram para um país estrangeiro para lutar. Por isso, não é necessário que a comunidade internacional, como um todo, os condene porque têm tido problemas com o seu governo. Esses problemas nunca foram resolvidos. Apesar da condenação internacional, o conflito não mostra sinais de abrandamento, mergulhando a RDC ainda mais no caos. O envolvimento do Ruanda é um ponto fulcral nas tensões regionais. Kigali nega apoiar os rebeldes do M23, mas os relatórios das Nações Unidas e das organizações de direitos humanos traçam um quadro diferente. As provas sugerem que oficiais militares ruandeses forneceram apoio logístico, armas e mesmo pessoal ao grupo, alimentando acusações de interferência. O presidente do Ruanda, Paul Kagame, defendeu as acusações do seu país, invocando a necessidade de neutralizar as forças democráticas para a libertação do Ruanda, um grupo rebelde Hutu que opera no leste do Congo. O Dr. Hassan Kanenge, diretor do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos HORN, especialista em democracia, resolução de conflitos, segurança e assuntos externos, disse à DW que o Ruanda está envolvido na RDC.
Ruanda has is and will always be involved in DRC.
O Ruanda esteve, está e estará sempre envolvido. A RDC é de interesse estratégico, sabe? Nacional para o Ruanda. Não se trata principalmente dos minerais, especialmente entre a RDC e o Ruanda, mas os minerais tendem a alimentar o fogo do conflito e a torná-lo mais intratável. Agora, há uma razão adicional para a ocupação de partes da RDC por grupos rebeldes concorrentes.
Occupy parts of DRCs. By competing rebel groups.
As consequências diplomáticas foram graves. A RDC cortou as relações com o Ruanda e os esforços regionais de mediação não produziram grandes progressos. De acordo com as Nações Unidas, o conflito tem o potencial ameaçador de se transformar numa crise regional mais alargada, embora alguns especialistas, como Kanenge, afirmem que o conflito na RDC não se irá propagar à região.
What we may see is...
O que podemos ver é talvez uma escalada da competição ou das partes em luta, tanto o governo como o M23. E algum apoio acrescido. Alguns desses apoios podem vir de países da região, enquanto outros virão do exterior. Para o analista diplomata Jean-Baptiste, a única solução são as negociações. Ou eles negociam, chegam a acordo e assinam um tratado de paz, ou o M23 vai continuar a administrar as áreas que capturaram, porque agora estão sob a sua jurisdição. A resposta global continua a ser fraca em comparação com outras crises, deixando que as nações africanas suportem o peso das consequências do conflito. Para a população da RDC, de mais de 100 milhões de habitantes, os riscos são terríveis. As organizações humanitárias alertam para o facto de a violência poder conduzir à fome, a surtos de doenças e a novas deslocações em massa.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, anunciou a nomeação do tenente-general brasileiro Ulisses de Mesquita Gomes como novo comandante das forças da ONU na República Democrática do Congo. Em comunicado divulgado na terça-feira, as Nações Unidas explicaram que Gomes tem 35 anos de experiência em resposta a crises, gestão de conflitos e manutenção da paz. E no futebol, logo à noite, jogam-se todas as decisões da Liga dos Campeões, fim da fase de Liga. Portanto, joga-se então a 8ª jornada. Vamos aos 18 jogos que irão decorrer em simultâneo. Aston Villa, Celtic Glasgow, Barcelona, Atalanta, Bayern Munique, Slovan Bratislava, Stade Brest, Real Madrid, Dinamo Zagreb, AC Milan, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, Girona, Arsenal, Inter Milão, Mónaco, Juventus, Sport Lisboa Benfica, Bayer Leverkusen, Sparta Praga, Lille, Feyenoord, Manchester City, Clube Bruges, PSV recebe o Liverpool, RB Salzburg, Atlético Madrid, o Sporting Clube Portugal recebe o Bolonha, o Sturm Graz recebe o RB Leipzig, Stuttgart, Paris Saint-Germain e também o Young Boys a receber o Estrela Vermelha. Digo-lhe também que há duas equipas já apuradas para os oitavos de final, a equipa do Liverpool e do Barcelona. Os eliminados de qualquer hipótese de chegar aos oitavos ou até ao play-off são Bolonha, Sparta Praga, RB Leipzig, Girona, Estrela Vermelha, Sturm Graz, RB Salzburg, Slovan Bratislava e também o Young Boys.
DW, Espaço do Ouvinte.
Momento para a segunda e última janela do Espaço do Ouvinte esta manhã, em que lhe perguntámos no Facebook se concorda com a afirmação do ministro angolano Márcio Lopes, em que diz que nenhum cidadão angolano é punido, detido, preso, julgado, condenado por livremente se manifestar, ou se concorda com a sociedade civil que acusa o governo de João Lourenço de ter então apresentado um relatório sobre os direitos humanos contrário à realidade do país. Continuam a chegar muitos comentários dos nossos ouvintes. ouvintes e, obviamente, sempre o nosso sincero obrigado. O Adelino escreve que nem o ministro acredita naquilo que diz, barra leu, e o Paulo Dombala escreve que o ministro angolano parou no tempo e no espaço. Muito bem, não temos tempo para mais. Chegamos ao fim deste Jornal da Manhã. Mais logo, o jornalista Braima Darama traz as novidades no Jornal da Noite. Até lá, tenha uma ótima quarta-feira, um bom dia e, sempre que possível, claro, nunca é demais, na sua DW África. Um abraço, bom dia, até amanhã.